Temos dito em arquivos anteriores que nossa interpretação da fenomenologia em geral e do prefácio em particular segue de perto o que Hegel escreveu em seu autoanúncio da fenomenologia. No que diz respeito ao prefácio, Lasson o subtitula a partir daquilo que Hegel afirma no autoanúncio, fazendo corresponder aos parágrafos que terminamos de comentar justamente o fim da primeira parte geral intitulada As Tarefas Científicas do Presente. Os parágrafos de 11 a 16 correspondem precisamente à terceira e última parte dessa primeira parte e recebem por título O Verdadeiro como Princípio e seu Desenvolvimento. Pois bem, se isso está correto, podemos dizer, sempre conforme o autoanúncio de Hegel, que as exigências do presente até aqui foram apenas constatadas, e isso mediante o confronto mesmo do princípio que se anuncia e do ser consciente que ele capta. O que ora ocorre segundo a riqueza das determinações e sua inteligibilidade, tal como esta se apresenta ao ser consciente no âmbito de sua lembrança daquilo que já é conhecido, ora ocorre como que num clarão e mediante a imposição da racionalidade imediata e da divindade disso que em si e para si mesmo ainda permanece formal e sem desenvolvimento, com o que o ser consciente recai no outro extremo. A saber, enquanto um extremo defende a riqueza das determinações e por isso se limita a um saber relativo ou meramente dual a respeito do princípio absoluto, o outro extremo, ao negar justamente a limitação desse saber relativo e dual, bem como ao tentar exprimir o absoluto em sua imediatidade e, portanto, em sua unidade absoluta, termina por recair em um formalismo ainda mais acentuado que a primeira posição. Isso porque seu formalismo, ao ser posto em ação no que tange ao conteúdo absoluto, só consegue apreendê-lo como indistinto ou, a título de provocação, como não dual. Portanto, ao misturá-lo com isso que é precisamente relativo e dual. De onde a metáfora da noite, onde todas as vacas são pretas e ou todos os gatos são pardos, da qual Schelling efetivamente não conseguiu defender-se e da qual, inclusive, uma certa interpretação de Plotino é dependente e cuja primeira característica, segundo Marcel Descartes, em Plotino e a Noite do Espírito, Plotin et la nuit de l'esprit, é o estado de vazio noemático em que se encontra mergulhada a inteligência em sua ascensão para o Uno. Isso está em Etudes Carmelitaines, volume 7, outubro de 1938, página 103. Vimos aqui, portanto, o quanto os pontos de vista de Schelling, Görres e Stephens, além dos pontos de vista de Wagner, parecem bastante misturados e como que, de algum modo, interdependentes. Ao que tudo indica, com a discussão do ponto de vista desses pensadores, Hegel dá por encerrada a tarefa de uma constatação das tarefas científicas do presente. Justamente naquele ponto em que, pelo menos a mim pareceu, o pensamento humano toca os seus limites. Sobretudo naquele ponto em que nós apreendemos o princípio absoluto e, de algum modo, devemos desenvolver esse princípio à ciência efetiva. É justamente isso que Hegel parece pretender iniciar o desenvolvimento a título de uma discussão com seus contemporâneos no próximo passo. Mas isso veremos a partir da próxima semana. Um abraço e bom estudo a todos.